Está com a Voz da América, emissão vespertina em português, África e o Mundo, sábado 1 de março de 2025. Convosco está a Ana Guedes na apresentação. A produção é assinada pelo Jaime Faria. Votos então de bom sábado. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, também nos pode ouvir em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em FM em Quelimane, com a nova Rádio Paz, na Beira e Rádio Pax. Estamos também em FM em Bissau, com a Rádio Pidjigitia Capital FM. Na cidade guineense Bafatá, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, é a Leste FM e a Rádio Sitchanoku. Em Buba, a nossa rádio parceira é a Papagaio, na cidade de Cachunga, o Lero Band. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e na cidade de Catió estamos em FM com a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de drogas, jovens e a Guiné-Bissau e da possível mudança na atitude que será o novo governo alemão em relação à África. Mas agora é a atualidade noticiosa no mundo.
As Organizações das Nações Unidas, Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, OCHA e o Programa Alimentar Mundial apelaram para uma tripla crise em Moçambique: conflito, choques climáticos e deterioração da situação socioeconómica. As organizações dizem que é precisa uma ação global urgente para responder às crises que Moçambique enfrenta. A continuação dos combates, os impactos devastadores dos recentes ciclones tropicais e a seca induzida pelo El Niño agravaram igualmente a situação humanitária, tendo as mulheres e as raparigas sido afetadas de forma desproporcionada, dizem as organizações em comunicado após uma visita ao país. A viagem incluiu uma visita à província de Cabo Delgado, onde a escalada de violência no norte do país deslocou 715 mil pessoas, enquanto os ciclones Chido e Dikeledi afetaram 680 mil pessoas. O PAM lembra que apenas 3% do montante total de financiamento de 619 milhões de dólares, que são necessários para alcançar 2,4 milhões de pessoas, foi recebido este ano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou este sábado que o apoio de Donald Trump continua a ser crucial para a Ucrânia, apesar do confronto aceso com o seu homólogo americano na Casa Branca na sexta-feira. É crucial para nós ter o apoio do presidente Trump. Ele quer acabar com a guerra, mas ninguém quer a paz mais do que nós, defendeu Zelensky numa mensagem na rede social X. Zelensky diz que a ajuda dos Estados Unidos tem sido vital para a sobrevivência da Ucrânia e garante que os dois países continuam a ser parceiros estratégicos. O presidente da Ucrânia encontra-se em Londres, onde está reunido com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Entretanto, Moscou anunciou este sábado a tomada de mais duas vilas no leste da Ucrânia, enquanto as autoridades de Kiev afirmaram que os ataques russos tinham matado uma pessoa e ferido 19. Os militares curdos declararam este sábado um cessar-fogo com a Turquia, na sequência de um apelo histórico do líder do PKK, Abdullah Öcalan, que pediu ao grupo para se dissolver e pôr fim a mais de 4 décadas de luta armada. O Comitê Executivo do PKK afirmou concordar com o conteúdo do apelo tal como está e declarou que o seguirá e implementará. O vice-presidente da Turquia afirmou que uma nova fase começou para alcançar o objetivo de uma Turquia sem terror, enquanto o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, havia dito na sexta-feira que o apelo de Öcalan era uma oportunidade histórica. Desde que Öcalan foi preso em 1999, tem havido várias tentativas para pôr fim ao derramamento de sangue, que já custou mais de 40 mil vidas. A primeira fase da trégua entre Israel e o Hamas expira este sábado e as negociações sobre a fase seguinte, destinada a garantir um cessar-fogo permanente, têm sido inconclusivas até à data. A segunda fase da trégua frágil, mediada pelos Estados Unidos, Qatar e Egito, após meses de duras negociações, deverá ter início no domingo e garantir a libertação de dezenas de reféns que ainda se encontram em Gaza. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas e o acordo sobre os reféns têm de se manter. O Papa Francisco está a descansar tranquilamente depois de ter sofrido uma crise respiratória na sexta-feira. Francisco teve um contratempo durante a sua estadia no Hospital Gemelli de Roma, onde tem estado nas últimas duas semanas. Segundo o Vaticano, o seu prognóstico continua a ser reservado, o que significa que não está fora de perigo, mas indicou que este sábado de manhã o Papa Francisco tomou café ao pequeno almoço e estava a ler os jornais, sugerindo que não está dependente de uma máscara de ventilação para respirar e que ainda consegue comer sozinho, informaram os médicos. Uma criança morreu com ébola no Uganda, a segunda vítima de um surto que foi anunciado no final de janeiro, informou o Ministério de Saúde este sábado. Na terça-feira, o país da África Oriental confirmou ter registado 10 casos da estirpe frequentemente mortal chamada ébola do Sudão, incluindo de uma enfermeira do Hospital Nacional de Referência Mulango, que também morreu. Lembrar que este é o sexto surto de ébola do Sudão no Uganda, uma estirpe do vírus para a qual não existe vacina aprovada. Cerca de 400 pessoas morreram no Níger e mais de 1.500 de outras foram afetadas pelas inundações provocadas por chuvas excepcionalmente torrenciais do ano passado, de acordo com o balanço final anunciado este sábado pelo ministro do Interior, Mohamed Touma. Mais 405 ficaram feridas e mais de 200 mil afetadas, acrescentou o comunicado. Eu sou a Paula Alves Silva, em Washington, D.C., e continuo na companhia da Voz da América.
Estas as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Na Guiné-Bissau, a juventude em 2030 estará doente devido à droga e entrega à delinquência se o Estado não mudar a sua postura, nomeadamente através de políticas que afastem os jovens da toxicodependência, como educação e fomentem empregos e combate ao tráfico de drogas. O alerta é do secretário-executivo do Observatório Guineense da Droga e da Toxicodependência, Abílio Aleluia Kó Júnior, que conversou com o Álvaro Lugier Andrade.
A situação do consumo é triste porque hoje a juventude guineense, na sua maioria, escolheu o consumo de droga como um estilo de vida, em que muitos deles se enveredaram pelo caminho da droga. Por isso que é preciso que o Estado, nesse caso o governo, tome medidas urgentes, medidas corretivas, para poder reverter essa situação. Se o governo não tomar medidas urgentes que possam estancar essa situação, a situação até 2030 será muito, muito gravíssima e alarmante, porque a maioria dos jovens vão ser refém do vício do consumo de droga. O Estado guineense precisa criar medidas coletivas, o Estado precisa criar políticas públicas, o Estado precisa criar programas educativos de sensibilização nas escolas, nas universidades, nos liceus. O Estado precisa abrir um debate sobre a temática do uso de droga na camada juvenil, porque tendo essa situação do consumo negligenciada por parte do Estado, a situação tende a piorar a cada dia mais, porque estão a ver a situação do consumo precoce dos adolescentes e jovens na Guiné-Bissau e também a questão da poliintoxicação, porque aqui os adolescentes e jovens misturam diferentes tipos de droga que chegam junto a eles para o consumo.
É uma droga produzida localmente, estou a pensar na marijuana, na liamba, como se diz em muitos países, ou é droga importada que chega devido ao tráfico de drogas?
Drogas que chegam a partir do tráfico de drogas, sobretudo o MDM, que aqui na Guiné-Bissau é chamado de Sectilhan, que é o MD, o crack, que aqui na Guiné é chamado de Kisa, e o haxixe. São drogas que vêm do tráfico de drogas e a cocaína. Mas o maior consumo, aliás, que se verifica aqui na Guiné-Bissau é do cannabis.
Quão fácil é que essa droga chega e é comercializada na Guiné-Bissau?
As pessoas, como é do conhecimento de todo mundo, que a Guiné-Bissau, há quase 2 décadas, foi apelidada como narco-estado. A droga provém via marítima, via aérea e também via terrestre para a Guiné-Bissau. Mas se verifica mais via aérea e via marítima. Então, quando essas drogas chegam aqui na Guiné-Bissau, existe uma conivência entre os traficantes internacionais, os traficantes locais aqui na Guiné-Bissau, e esses traficantes locais que fazem um armazenamento da droga que provém de América Latina para a Guiné-Bissau. Depois, a partir daí, há uma quantidade que é deixado para o consumo interno. E essa quantidade de cocaína que é deixada para o consumo interno é aí que os traficantes locais pegam isso e reproduzem para fazer o crack e o MDMA. Então, a droga provém da América Latina via aérea, o que vem de Marrocos vem via terrestre e, às vezes, via marítima, aliás. Mas os traficantes locais aqui na Guiné pegam aquela droga e fazem um armazenamento local para depois enviar para a Europa. Então, uma quantidade destas drogas é preparada, é cozinhada aqui na Guiné para o consumo interno. Então, é fácil o jovem conseguir isso por causa do próprio preço, a sua acessibilidade é fácil por causa do preço. Porque uma pedra do crack é 2.500, 1.500 e até 1.000 francos, tendo em conta a lei de oferta e a procura do mercado. E o MD também é a mesma coisa. Às vezes é 2.000.
O que é que o Observatório Guineense da Droga e da Toxicodependência tem feito para minimizar o impacto das drogas, para combater o consumo das drogas, além de chamar a atenção das autoridades?
O Observatório tem feito grandes trabalhos, sobretudo nas escolas. Nós costumamos desencadear uma campanha de sensibilização e prevenção de riscos de droga nas escolas, tanto no ensino básico, liceu e nas universidades públicas e privadas. Nós também sempre realizamos um yumbai em diferentes bairros e propriamente com usuários de droga, para chamá-los a atenção sobre a problemática do risco do consumo de droga. Também nós costumamos organizar, temos um programa radiofónico na Rádio Capital, que é uma das rádios mais ouvidas a nível da Guiné-Bissau, onde é que nós temos um programa de 26 conteúdos, onde é que nós chamamos diferentes especialistas, médicos, psiquiatra, psicólogo, sociólogo, antropólogo, e diferentes pessoas com diferentes valências nas diferentes áreas para irem participar do programa radiofónico. E esse programa radiofónico, depois nós pegamos esse programa radiofónico e enviamos para as rádios comunitárias, a nível das comunidades na região. Nós pedimos à direção da rádio comunitária para pegar aqueles programas e fazer um zoom na língua local. Nós fazemos formação aos professores no início do ano letivo. Costumamos organizar uma formação com diferentes professores e também com as entidades religiosas, padre, imame e curandeiro e próprio com organização de poderes locais para sensibilizar, para eles tomarem um engajamento com essa problemática de uso de droga junto das suas áreas de jurisdição, porque nós percebemos que hoje a juventude guineense, por por causa da falta de políticas públicas coletivas e políticas, programas educativos, a maioria dos jovens se sentem frustrados e acharam que o caminho mais fácil de resolver os seus problemas com estresse, a maioria dos jovens hoje querem migrar para a Europa em busca de melhores condições, porque a situação política está numa situação pior, está a agravar cada dia mais a crise e a instabilidade política. Então, os jovens querem deixar a Guiné para ir à Europa em busca de melhores condições de vida, não tem uma política pública de formação para a atenção de quatro jovens hoje, está tendo muita fuga de jovens quatro para a Europa. Então, a maioria dos jovens que não tem essa oportunidade enveredaram pelo caminho do uso de droga para poder desanuviar as suas preocupações, aliviar o seu estresse, só que a maioria não sabe que estão a dar o próprio tiro nas suas pernas. O governo tem que criar políticas públicas, o governo tem que abrir um debate sério sobre essa problemática do droga, porque ainda é um tabu na Guiné. E próprio os nossos governantes vejam para os consumidores de droga como um bandido, como um delinquente. Não encaram as pessoas que usam droga como pessoas que têm um comportamento desviante, precisam de apoio, e é preciso criar todo um pacote de políticas e programas educativos para a ressocialização e reintegração daqueles jovens na sociedade. Então, se o governo não fazer todo esse caminho, até 2030, a Guiné-Bissau terá uma juventude altamente doente e uma juventude refém do próprio uso de droga.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em Português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
É necessário que a Europa faça de África um aliado em termos comerciais e em termos de relações transatlânticas, diz Patrícia Denhart, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, à Voz da América, perante a ruptura nas relações Europa e Estados Unidos, sendo que o possível novo chanceler alemão, Friedrich Merz, defende que a Europa precisa de aumentar a segurança e deixar de depender de Washington. Merz, que quer ainda uma fronteira alemã mais controlada. Nos últimos anos, a Alemanha facilitou o recrutamento de trabalhadores africanos qualificados. Denhart acredita que possíveis futuras políticas mais restritas se apliquem apenas a imigrantes em situação irregular. A Alemanha, disse, tem uma estreita relação com a África.
Economia e imigração foram os temas focais destas eleições. No que diz respeito à pasta da imigração, o chanceler quer fronteiras mais fechadas. Eu pergunto-lhe no que diz respeito à relação da Alemanha com a África, sendo que uma grande parte dos imigrantes vem daí. Nos últimos anos, a Alemanha implementou também várias políticas a fim de poder trazer empregados qualificados da África de uma forma mais fácil, mas este novo chanceler quer, então, fronteiras mais controladas. O que é que se prevê que venha a acontecer na matéria da imigração?
Isso ainda fica por aguardar, mas a questão aqui, o que me parece muito importante, é preciso distinguir entre aquilo que é considerada migração irregular daquilo que é uma migração assente em pedidos de asilo que tem uma base de legitimidade mais clara, ou seja, o que aconteceu na Alemanha, também num conjunto de outros Estados europeus, mas falando agora concretamente no caso da Alemanha, a Alemanha em 2015, 2016, no período da grave crise migratória que estava em curso e que no fundo fez com que muitos migrantes e refugiados viessem, como referiu, do continente africano, da África, que viessem também da região do Médio Oriente, nomeadamente como consequência também da guerra da Síria que estava em curso na altura, e consequentemente essa abertura de fronteiras que foi bem vista na altura e certamente deu resposta no momento a uma necessidade de situação humanitária extrema, hoje em dia, volvidos 10 anos, revela que a capacidade, no fundo, de poder integrar todo esse conjunto de migrantes que entram na Alemanha sem declararem, no fundo, sem papéis, isso é a reivindicação que, aliás, não apenas o partido da CDU fez, mas inclusive vimos que até um partido de esquerda, de extrema esquerda, ou bastante à esquerda, nomeadamente a Nova Aliança, Sarah Wagenknecht, reivindicava e afirma que é necessário haver um maior controle da migração. Portanto, isto vemos que isto é uma coisa, isto é uma, isto será uma política que atravessa grandes partes da sociedade e não apenas centro-direita, pela circunstância em que a questão da migração irregular se encontra agora na Alemanha e, aliás, como disse, não apenas na Alemanha.
A Alemanha quer ter também um papel naquelas que são as relações internacionais. O chanceler veio dizer que quer que a Europa seja independente de Washington após toda esta guerra comercial que se tem vindo a debater entre os dois continentes. Que papel se pode ter a Europa, então, sem Washington? É possível realmente conquistar essa independência? E que aliados é que a Europa pode procurar para conseguir esse objetivo, questionando também se a África pode ser um desses aliados?
Mais do que possibilidade, eu falaria da necessidade. O que eu acho que nós estamos aqui a ver, e não apenas em termos comerciais, que certamente são um elemento, mas há um elemento mais forte, diria eu, que é a base daquilo que é a tradicional comunidade de segurança transatlântica, ou seja, no fundo as relações que se vieram a desenvolver desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos decidiram que iriam ser o grande aliado da Europa, o garante da segurança da Europa, no fundo o pacificador da Europa, também isso, no sentido de, por um lado, levar à criação da Aliança Atlântica, da NATO, e no fundo serem a principal potência militar que iria garantir a segurança e defesa coletiva dos países membros na altura da Europa Ocidental que vieram a integrar a NATO, e por outro lado também no fundo de atuar como pacificador da Europa, no sentido quase de facilitar a integração europeia. E neste momento o que nós estamos a ver, diria que é uma mudança tectónica nas relações transatlânticas, pelo menos neste momento e com esta administração de Trump. E é nesse sentido que eu julgo que se devem entender as palavras de Merz, de Friedrich Merz, quando ele fala na necessidade da Europa se tornar mais independente. Porquê? Porque nós, europeus, não temos a garantia neste momento que os Estados Unidos iriam responder de acordo com o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, no sentido de providenciar ajuda, apoio aos europeus em caso de um ataque porventura por parte da Rússia a um Estado membro da NATO. É evidente que nós europeus temos que fazer muito mais pela nossa segurança e defesa, isso é um ponto em que os Estados Unidos têm insistido, pelo menos desde o período da presidência Obama, mas agora de facto estamos noutro momento e estamos num momento onde o presidente Trump, juntamente com o presidente Putin, parece que estão a tentar resolver a questão da guerra da Ucrânia. O presidente Trump prometeu resolver a guerra da Ucrânia ou encontrar uma solução em 24 horas, parece que vai ser algo que irá durar mais tempo, mas há, de qualquer forma, essa perspectiva de se tentar alcançar um acordo por cima, no fundo, da cabeça dos europeus e também dos próprios ucranianos. E isto está-nos a mostrar, a nós europeus, que nós temos que finalmente acordar para aquilo que nós, analistas, já afirmamos há muito tempo, que esta necessidade, ou nós começamos a contribuir mais e assumir maiores responsabilidades, ou então caímos numa irrelevância estratégica global que nos torna, aliás, potenciais vítimas e potenciais alvos de virmos a ser a confrontados com uma agressão por parte de um país como a Rússia. Quando pergunta-me relativamente à África, eu acho que neste momento uma coisa é a relação com a África, que é certamente não de descurar, e da perspectiva da Alemanha, já agora é um continente para o qual a Alemanha tem olhado muito. Agora, relativamente à situação no terreno, concretamente na Europa, e tendo em conta uma guerra que ainda está em curso, apesar destes arranjos negociais que parece que estão a formar, o que acontece é que nós vemos, e isso a Alemanha, e nomeadamente Merz, afirmou claramente, que ele ou a Alemanha, sob a sua liderança, estaria disposta a contribuir mais para assumir uma responsabilidade pela segurança e defesa europeia de uma forma como o anterior chanceler não o fez.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América neste 1 de março de 2025. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço a Ana Guedes e o Jaime Faria com votos de um bom resto de sábado. Bom fim de semana, um abraço e até amanhã. Yes, I've been around.
I just have to sing the truth.